Sabe, normalmente quando a gente abre um texto religioso antigo, a gente tem essa expectativa subconsciente, tipo, de que vai encontrar só teologia pura.
Uma coisa super elevada.
Isso, uma coisa elevada, como se, sabe, como se a gente estivesse olhando para as nuvens e totalmente isolado do mundo real.
É verdade.
Você lê sobre aqueles conceitos grandiosos de salvação e graça, justificação, e é muito fácil presumir que tudo isso se resumia a um bando de pensadores sentados em salas silenciosas, tendo debates filosóficos super abstratos, né?
É, essa é uma visão extremamente higienizada da história. Nós gostamos muito de imaginar que as grandes ideias que moldaram a civilização, elas simplesmente flutuaram pelo éter, sabe?
Sim.
E que convenceram as pessoas só pela própria genialidade da ideia. Mas a realidade, no entanto, costuma envolver muita poeira, muito suor e um risco físico que era constante.
E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje vai seguir por um caminho, muito mais sujo, eu diria. Mais fascinante.
Com certeza.
Nós vamos entrar de cabeça nos bastidores dos capítulos 15 e 16 da Carta aos Romanos.
Isso, da Bíblia.
Exato. E a nossa fonte principal para desbravar isso hoje é a palestra 16 do Dr. Craig Kinner. A missão dessa nossa análise profunda é bem clara. A gente vai deixar um pouquinho de lado o quê da teologia para focar especificamente no como.
O mecanismo da coisa toda.
Exatamente. Porque, segundo o material do Dr. Kinner, quando a gente lê esses capítulos finais, não estamos apenas lendo uma despedida religiosa bonitinha. Nós estamos analisando o plano de negócios detalhado de uma organização, sabe?
Sim, a logística de sobrevivência ali.
É a rede de contatos de um movimento global bem, bem na sua infância.
É fascinante. O que a palestra do Dr. Kenner deixa muito claro é que o apóstolo Paulo, ele não estava apenas redigindo cartas bonitas, né? Ele, na verdade, estava gerenciando uma infraestrutura que era incrivelmente complexa. Nós vamos ver hoje como essa mensagem sobreviveu no mundo real do primeiro século. Porque ele estava lidando com o tipo perigos mortais nas estradas, o transporte de quantias altíssimas de dinheiro e uma dinâmica social que, se a gente olhar os dados históricos, subvertia completamente as normas do Império Romano da época.
Certo. Vamos destrinchar esse então. Vamos olhar primeiro para a grande ambição de Paulo de chegar à Espanha. Porque para a gente hoje ir para a Espanha é só, sei lá, comprar uma passagem online, entrar no avião e pronto.
Pois é, em algumas horas você tá lá.
Mas para alguém no primeiro século, a Espanha era essencialmente a borda do mata. Era o fim da terra conhecida. E a fonte aponta um detalhe que é crucial nisso tudo: não havia bases judaicas lá.
Nenhuma.
Zero. E até aquele momento, a estratégia de Paulo sempre envolvia, tipo, chegar numa cidade e ir direto para a sinagoga começar a pregar, não era?
Exatamente. Essa era a base operacional dele.
Só que na Espanha isso não existia. E, linguisticamente falando, as pessoas lá não falavam o grego koiné que o Paulo dominava. Ele ia precisar do latim ou de intérpretes locais. Então, se a gente for usar uma analogia moderna, é como se o Paulo fosse o fundador de uma startup,
Ah, eu gosto dessa analogia.
né? Ele quer expandir de forma muito agressiva para um mercado totalmente novo, um mercado não testado. E a cidade de Roma nessa história toda não é o destino final, nem o produto.
Não mesmo.
Roma é tipo a rodada de investimento série A dele.
Exato.
Ele tá indo até os cristãos romanos para buscar capital de risco. Na época, eles chamavam isso de hospitalidade. Mas na prática, isso significava apoio financeiro muito pesado, logística, equipe para essa expansão monumental.
E se a gente levar essa lógica de startup um pouco adiante, o Dr. Kinner foca muito no porquê de Paulo agir dessa forma, sabe?
Porque é a Espanha, né?
É. A motivação central dele era plantar o evangelho onde ninguém havia plantado antes. Ele queria estabelecer novos alicerces, não construir sobre o trabalho que outras pessoas já tinham feito. Mas a logística antiga era nossa, era implacável.
Muito caro, né?
Viajar na antiguidade era absurdamente caro e terrivelmente lento. Não era tipo um indivíduo com uma mochila nas costas pegando carona. Paulo viajava com toda uma equipe de colaboradores.
Nossa, isso multiplica os custos, né?
Sim, multiplica muito. Custos diários de alimentação, de transporte, de hospedagem. E além disso, tem a questão climática. As viagens marítimas no Mediterrâneo simplesmente paravam. Elas paravam completamente durante o inverno.
o lance do mar fechado.
Exato, o chamado Mare Clausum. Devido às tempestades, você não podia navegar. Então ele precisava de bases muito sólidas. Paulo não podia simplesmente aparecer na capital do império, dizer um oi e seguir viagem na semana seguinte.
Ele tinha que passar o inverno todo lá?
Pois é, era esperado que ele passasse um bom tempo lá, que ele consolidasse a reputação dele, para então a igreja romana poder enviá-lo para a Espanha com provisões e as cartas de apresentação, e como você mencionou, intérpretes que fossem fluentes em latim.
Sim.
Então era um esforço de equipe massivo, um esforço que exigia, tipo, muito financiamento.
Mas aí tem um porém. Antes de ir para o oeste, rumo a essa nova fronteira espanhola que a gente está falando, ele faz algo que estrategicamente parece uma loucura completa.
É verdade.
Ele decide fazer um desvio que é gigantesco e muito perigoso. Para o leste. De volta para Jerusalém. Ele basicamente está com a bússola apontada para a direção oposta do objetivo principal dele. Por que fazer isso?
Bom, o motivo desse desvio era puramente físico e financeiro. Ele estava carregando dinheiro.
Ah!
E não era pouca coisa. A fonte diz que Paulo organizou uma coleta financeira colossal das igrejas gentias. Tipo, de regiões inteiras.
Acaia, Macedônia.
Isso, Acaia, Macedônia, Galácia, a província da Ásia. E tudo isso era para ajudar os cristãos judeus lá em Jerusalém que estavam passando por uma necessidade extrema. E se conectarmos isso a um contexto maior, a sociedade antiga funcionava muito na base da reciprocidade.
Era um pilar cultural fortíssimo, né?
Sim, era o pilar de como as coisas operavam. A lógica de Paulo, que a fonte destaca bem, era até simples. Se os judeus de Jerusalém forneceram a riqueza espiritual, que é o evangelho, os gentios agora tinham uma dívida impagável. E essa dívida deveria ser retribuída com riqueza material.
E transportar riqueza material na antiguidade devia ser um pesadelo logístico absoluto.
Um pesadelo.
O Dr. Kinner até detalha como Paulo foi meticuloso com isso, porque ele não encheu uma sacola de moeda, jogou nas costas e pegou a estrada sozinho.
Seria suicídio.
Total suicídio, com a quantidade de bandidos naquelas rotas antigas. O texto mostra que ele viajava com representantes oficiais de cada uma dessas regiões, que doaram o dinheiro, justamente para supervisionar os fundos.
Aham, para ter transparência, né?
Exato. Imagina o peso físico de moedas de prata ou moedas de cobre que fossem suficientes para sustentar uma comunidade inteira. É um peso enorme. Paulo até usa aquela linguagem figurativa de fixar o selo dele nessa coleta.
É muito interessante essa imagem do selo.
É, porque na burocracia antiga você derretia cera quente num documento ou num malote de bens e aí pressionava o seu anel de sinete ali. Se alguém quebrasse aquela cera durante a viagem, o destinatário ia saber na mesma hora que o conteúdo foi, sabe, adulterado.
Ou roubado. Sim, era garantia de integridade deles.
Exatamente. O Paulo estava dizendo, olha, eu vou entregar esse dinheiro intacto. Mas, ao mesmo tempo, ele estava apavorado com essa viagem. A fonte menciona que ele chega a pedir orações bem urgentes aos romanos para ser resgatado dos desobedientes na Judéia.
Essa apreensão de Paulo, ela é super palpável no texto. Ele sabia que estava marchando direto para uma zona de extremo perigo, tanto físico quanto político.
Mas espera aí. Tem uma coisa nisso tudo que me deixa meio confusa, e eu preciso te questionar sobre isso. A fonte diz que recusar um presente financeiro tão grande na antiguidade era essencialmente uma declaração de inimizade.
Sim.
Mas se a gente voltar um pouquinho na história, a própria liderança da Igreja de Jerusalém já tinha pedido para o Paulo se lembrar dos pobres uns anos antes. Está registrado lá em Gálatas. Se eu te peço ajuda financeira no passado e hoje eu chego na sua porta com dinheiro, por que eu estaria tão paranoica com a possibilidade de você recusar a minha ajuda?
Olha, essa é sem dúvida a maior questão geopolítica dos bastidores do cristianismo primitivo. Entregar aquele dinheiro não era só, tipo, uma transferência de fundos para caridade, sabe?
Tá.
Era forçar uma aceitação política e teológica. A tensão entre os cristãos de origem judaica e os novos cristãos gentios, os não-judeus, era simplesmente colossal.
Eles não se davam muito bem.
Não. E lembre-se, o movimento estava crescendo entre os gentios de uma forma muito vertiginosa, o que estava mudando toda a demografia daquilo que começou como uma pequena seita judaica.
Ah, claro. De repente, os judeus eram minoria no próprio movimento.
Exato. O Dr. Kinner ressalta que ter esses representantes gentios, que não eram circuncidados, entrando em Jerusalém e carregando as finanças do movimento, isso era uma declaração de legitimidade que não podia ser negada.
Nossa!
Aceitar o dinheiro significava que a liderança lá de Jerusalém reconhecia essas igrejas gentias como uma parte integrante e igual do povo de Deus.
É um peso muito grande para o malote de moedas.
Sim. E se a igreja de Jerusalém rejeitasse o malote, eles estariam preservando a pureza cultural deles, é verdade, mas estariam rompendo a comunhão de uma forma totalmente irreversível.
Eles se tornariam inimigos oficiais, então?
Exato. Paulo não estava com medo só de ser assaltado na estrada por bandidos. Ele temia que um simples não lá em Jerusalém dividisse o cristianismo ao meio para sempre.
Nossa, é diplomacia global de altíssimo risco. E o futuro de todo o movimento dependia dessa entrega dar certo.
Dependia totalmente.
E tem uma ironia histórica nisso, que é, chega a ser trágica, sobre aquele pedido de oração que ele fez aos romanos, não é?
Absolutamente irônico. Ele pediu duas coisas, basicamente. Segurança contra os inimigos na Judéia e que ele conseguisse finalmente chegar a Roma com alegria, para ver todo mundo lá.
E deu certo.
Bom, a história nos mostra que a oração foi respondida, mas não do jeito que ele planejou, né?
Como sempre.
Ele realmente sobreviveu a Jerusalém, mas só porque ele foi preso pelas autoridades romanas depois de quase ser linchado no templo.
Uau!
E ele realmente chegou a Roma, mas ele viajou no porão de um navio como um prisioneiro do império, com todas as despesas pagas pelo Estado. Tudo isso porque ele teve que apelar com o imperador César para não ser assassinado lá na Judéia.
Que loucura! E já que ele estava indo para essa panela de pressão lá em Jerusalém, e ele não tinha como ir a Roma pessoalmente para preparar a chegada dele, ele precisava enviar o argumento dele por escrito.
Exato. É aí que nasce a Epístola aos Romanos, né? A carta mais densa e complexa dele, explicando tudo o que ele é. Tudo o que ele defende.
É a obra-prima teológica dele.
E aqui a gente entra na questão de quem foi escolhida para essa missão diplomática super perigosa de carregar esse documento até a capital. O nome dela é Febe. Febe. A introdução dela no capítulo 16 é de longe um dos elementos mais fascinantes que o Kinner analisa. O Paulo apresenta Febe como uma líder lá de Cencreia, que era a cidade portuária oriental de Corinto. E entender esse contexto geográfico dela muda absolutamente tudo.
Com certeza, a gente precisa muito falar sobre a realidade de Corinto. Porque, sabe, as pessoas imaginam essas cidades bíblicas antigas como lugares pacatos, bem calmos.
Tipo vilarejos de filme.
Isso. Mas Corinto era, na verdade, tipo a Las Vegas misturada com Wall Street do primeiro século. A fonte descreve a reputação incrivelmente selvagem desse lugar. Era uma cidade tipo de dinheiro novo, sabe?
Aham, os novos ricos.
Exato. Tinha sido reconstruída por Júlio César, lotada de ex-escravos ambiciosos que fizeram fortuna no comércio marítimo. E tinha um trânsito intenso de marinheiros. E segundo os historiadores da época, tinha altos índices do que hoje a gente chamaria de doenças sexualmente transmissíveis.
Era um porto muito agitado.
O Dr. Kinner menciona até o relato famoso daquele geógrafo antigo, o Estrabão. Ele afirmava que o templo de Afrodite, em Corinto, possuía 1000 prostitutas cultuais atuando ali na cidade.
Uma coisa absurda para a época.
Era o caos urbano absoluto. Um caldeirão de comércio desenfreado, moralidade frouxa. E, sobrevivendo e prosperando no meio de tudo isso, surge a Febe.
É, o contraste é enorme.
E ela não é só uma fiel qualquer sentada no banco da igreja, né? O texto usa palavras gregas muito específicas para definir quem ela é. Prostatis, que significa mecenas, patrona, benfeitora financeira. E diáconos, que é ministra, diaconissa.
Ela era uma figura de muito peso.
Sim. Ela é uma mulher de negócios riquíssima que hospeda uma igreja inteira na própria casa, no meio de Corinto.
E o que é fascinante aqui é como essa mecânica da confiança operava lá no mundo antigo. Porque, pense bem, não existia verificação de antecedentes online, né?
Não dava para dar um Google nela.
Exatamente. Tudo, mas tudo mesmo, funcionava através de cartas de recomendação. A fonte cita o famoso orador romano Cícero. Ele tem livros inteiros publicados que são apenas compilações de cartas de recomendação que ele escreveu ou recebeu de outras pessoas.
Era o LinkedIn da época.
Era literalmente a moeda social deles. Então, quando Paulo dedica os primeiros versículos lá do capítulo 16 para redigir essa recomendação formal para Febe, ele está usando essa instituição romana a favor dela.
E o que ele diz exatamente?
Ele diz para os cristãos de Roma para recebê-la de forma digna e para ajudá-la em qualquer coisa que ela precisar. Por quê? Porque ela tem sido uma patrona de muitos, inclusive do próprio Paulo. Ele está pegando a autoridade imensa dele e investindo nela, perante pessoas que nunca nem tinham visto o rosto de Paulo na vida.
Sabe, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Porque quando a gente pensa na entrega dessa carta hoje em dia, a gente imagina um carteiro, aquele cara do correio moderno que vai lá, joga o envelope na caixa e vai embora.
Sim, só o transporte.
Mas a fonte deixa super claro que, na antiguidade, a pessoa encarregada de transportar um documento daquela magnitude era também a encarregada de ler esse documento em voz alta para a audiência e, mais importante, de interpretar.
Isso é crucial.
O que significa que a Febe não foi um serviço de entrega, tipo um motoboy glorificada. Ela foi, na prática, a primeira diretora de relações públicas do Paulo. Ela foi a intérprete oficial da obra teológica mais importante de todo o cristianismo.
Sem dúvida.
Porque, pensa bem, quando ela terminou de ler para eles em voz alta sobre aqueles conceitos densos, lei, graça, justificação, se os romanos levantassem a mão e perguntassem, vem cá, o que exatamente o Paulo quis dizer com essa frase aqui no capítulo 8? Eles não podiam mandar um e-mail para o Paulo perguntando.
Não tinha como?
Eles iam olhar para quem? Para Febe. Ela tinha autoridade para explicar a mente de Paulo para eles.
Sim, o que acontece ali é que o Paulo está delegando a autoridade apostólica dele a ela, para essa tarefa específica. A Febe tinha uma responsabilidade gigante. Ela precisava navegar pelas políticas internas daquelas várias igrejinhas em Roma. Ela tinha que responder às objeções teológicas deles e garantir que toda a base logística para a viagem de Paulo até a Espanha fosse preparada por eles.
Uma missão em tanto.
E encarregar uma mulher com essa missão. Uma missão que é diplomática e intelectual. Isso era uma quebra de paradigma extraordinária para a cultura da época.
E a fonte nos mostra que a Febe não é, sabe, um caso isolado e acidental de quebra de paradigma na vida do Paulo. Quando a gente continua analisando o resto da lista de saudações lá no capítulo 16, a gente encontra dezenas de nomes. E o que o Dr. Kinner revela sobre esses nomes contraria simplesmente tudo o que a gente esperaria das normas sociais do Império Romano.
Isso levanta uma questão muito importante sobre o verdadeiro choque cultural que essas comunidades primitivas representavam, sabe? Porque para a gente entender o peso do que o Paulo escreve ali, o Dr. Kinner fornece alguns dados demográficos bem interessantes da antiguidade.
O que os dados dizem?
Bom, naquele período, apenas cerca de 10% de todos os patronos ou benfeitores que foram registrados eram mulheres.
Só 10%?
Sim. A educação feminina, mesmo lá nas famílias mais ricas de Roma, ela costumava ser interrompida por volta dos 14 anos, que era quando as meninas eram casadas.
Ah, então elas não estudavam depois disso?
Não. Diferente dos meninos, elas não recebiam aquele treinamento avançado em retórica ou em filosofia, e a visão geral sobre a capacidade intelectual das mulheres era muito sombria. Filósofos contemporâneos do Paulo, tipo o Filo de Alexandria, e o historiador Flávio Josefo, eles expressavam visões extremamente negativas.
Nossa, o que eles diziam?
O Josefo chegou a registrar, num texto legal, que o testemunho de uma mulher não deveria sequer ser aceito num tribunal de justiça. Sabe qual era a justificativa dele?
Qual?
A leviandade e a audácia de seu gênero.
Que absurdo, meu Deus.
Pois é. A lei e a cultura conspiravam pesadamente para manter as mulheres fora da esfera pública e longe da liderança intelectual.
É um ambiente brutalmente patriarcal. E, no entanto, a fonte aponta que nessa lista de Romanos 16, quando Paulo vai destacar as pessoas pelo trabalho árduo delas na propagação da mensagem, ele elogia as mulheres proporcionalmente 4 vezes mais do que os homens.
É um número muito expressivo.
Sim, ele cita mais homens em números absolutos. O texto até diz que isso provavelmente acontecia porque essas cartas precisavam reconhecer, tipo, os chefes oficiais das casas, para não ofender ninguém socialmente.
Sentia que manter as aparências ali.
Exato. Mas quando se trata de nomear Quem realmente estava lá nas trincheiras, liderando o trabalho pesado de verdade, as mulheres dominam a lista dele. Veja o caso daquele casal, a Priscila e o Áquila. O Dr. Kinner destaca que a Priscila, que é a esposa, ela é nomeada antes do marido na maioria das vezes em que eles aparecem no Novo Testamento.
E isso é muito revelador. A epigrafia antiga, que é o estudo daquelas inscrições em túmulos e monumentos, mostra que uma esposa só era listada antes do marido se ela possuísse um status superior ao dele.
Ah, então não era só educação escrever o nome da mulher primeiro.
Não, de forma alguma. Tinha a ver com status e poder. Isso poderia significar, tipo, uma riqueza familiar prévia dela. Mas no contexto específico dessa rede de contatos, indica quase com certeza que a Priscila tinha uma proeminência e uma liderança muito maior na igreja do que o Áquila.
Uau!
O Paulo chama os dois de seus colaboradores. E tem um detalhe, ele relata que eles arriscaram o próprio pescoço pela vida dele.
E o Dr. Kinner faz questão de esclarecer que isso não é só uma força de expressão, né?
Não é. O Kinner avisa que isso não é uma figura de linguagem poética, porque no direito romano, os cidadãos eram executados através de decapitação com espada.
Literalmente cortavam o pescoço.
Literalmente. Então, dizer que alguém arriscou o pescoço significava que eles se colocaram na linha de frente, fisicamente contra as autoridades romanas. Possivelmente, a fonte diz, durante uns motins que aconteceram na cidade de Éfeso. Tudo isso para evitar que o Paulo fosse executado.
Isso é muita coragem. E a gente também precisa visualizar onde essas reuniões clandestinas aconteciam, né? Essas reuniões lideradas por pessoas como a Priscila. Porque a palavra igreja hoje invoca na cabeça da gente aquelas imagens de catedrais, de pedra, lugares seguros, super imponentes.
É, com ar-condicionado, bancos confortáveis.
Exatamente, mas a realidade era aterradora. A fonte detalha bem como era a arquitetura de Roma naquela época. A vasta maioria da população vivia amontoada nas chamadas insulae, que eram basicamente uns cortiços romanos de vários andares.
Uma estrutura muito precária.
Muito! Eram prédios de madeira, de tijolos mal feitos, sem nenhum tipo de zoneamento urbano. Os cidadãos ricos moravam no andar térreo, claro, que era mais espaçoso e tinha acesso à água, era mais seguro. E as igrejas frequentemente se reuniam ali, nas casas desses patronos ricos. Mas também se reuniam naqueles andares superiores, escuros, abafados.
E o perigo físico era constante.
Totalmente. Esses prédios desabavam com uma frequência enorme. Ou então eles viravam umas armadilhas mortais de fogo. Porque as pessoas elas usavam braseiros abertos para cozinhar dentro de casa e para se aquecer no inverno.
E não tinha bombeiro, né?
Não tinha bombeiro. O cheiro de fumaça e de esgoto era contínuo. Para você ter uma ideia, menos de 10 anos depois de Paulo escrever essa carta, aconteceu o grande incêndio de Roma, lá no ano 64, que varreu a cidade, incinerando exatamente esses cortiços de madeira onde essas comunidades ficavam escondidas. A coragem que essas pessoas precisavam ter apenas para se reunir à noite nesses espaços super inflamáveis era imensa.
E a partir desses espaços escuros e extremamente perigosos, líderes incríveis emergiram. A fonte do Kinner menciona vários nomes que a gente frequentemente, sabe, acaba ignorando. Por exemplo, Epeneto.
Sim.
Que é celebrado ali como o primeiro convertido de toda a província da Ásia. E também uma mulher chamada Maria. O texto diz que ela trabalhou exaustivamente por eles.
Sendo que Maria era um dos nomes mais comuns do Império, né?
Era um nome super comum, mas pertencia a uma mulher de impacto excepcional ali na comunidade. Agora, a análise do Kinner chega, eu diria, ao seu ápice teológico com uma dupla específica. Andrônico e Júnia.
Sim, Andrônico e Júnia merecem um destaque enorme mesmo. Porque o texto descreve eles como parentes de Paulo e também companheiros de prisão dele.
Exato.
Mas o detalhe incrível que o Dr. Kinner explora é que eles eram cristãos antes mesmo do Paulo se converter.
Eles eram veteranos, né?
Sim, eles faziam parte lá da raiz original do movimento, ainda na Judeia. E aí vem a parte mais chocante para a época. Paulo diz na carta que eles são, entre aspas, notáveis entre os apóstolos.
E a fonte é muito, muito clara ao afirmar, baseada nos registros antigos, que Júnia era um nome feminino.
Sim, uma mulher. Ou seja, nós estamos falando de uma mulher, no primeiro século, que foi presa, que sofreu violência física por causa do movimento e que era reconhecida, antes mesmo do apóstolo Paulo, como título de apóstola.
Que era o maior grau de autoridade.
É o mais alto grau de autoridade que existia naquela rede.
Pois é. O que os dados dessa pesquisa nos mostram é que, independentemente do que aqueles historiadores como Filon ou Josefo diziam lá fora sobre a suposta incapacidade feminina, a infraestrutura inicial do cristianismo simplesmente ignorou todas essas restrições.
É como se eles não ligassem para essas regras.
Eles hackearam o sistema. As estruturas sociais do Império Romano foram efetivamente, sabe, hackeadas por dentro. Segundo a avaliação do Kinner, a simples mecânica de olhar para quem transportava a mensagem, para quem pagava por ela e quem estava liderando o movimento, isso tudo já era, na prática, uma revolução completa.
Então, para a gente amarrar isso, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a história da expansão dessa ideia não é aquele conto de fada super ordenado que a gente imagina.
Longe disso.
O movimento, ele não sobreviveu ao Império Romano só por causa de umas cartas teológicas brilhantes, circulando em praças limpas, sabe, entregues por filósofos de toga.
Não mesmo. Não foi um debate intelectual limpo.
Não. Ele só chegou até nós por causa de uma logística que era engenhosa. De rotas de fuga, de um financiamento pesado que era liderado por mulheres de negócios riquíssimas tipo a Febe. E também pela coragem de indivíduos que a sociedade da época considerava legalmente irrelevantes.
Pessoas que não tinham voz lá fora.
Isso. Foram essas pessoas, sabe, arriscando o próprio pescoço em cortiços com risco de desabamento e de incêndio. Essa teologia viajou.
Exatamente isso. A lição profunda aqui para nós é que a história real é invariavelmente moldada por redes, sabe? Redes de logística, de financiamento prático e relacionamento humano de altíssimo risco.
Uhum.
Porque a melhor ideia do mundo, a teologia mais perfeita que você puder imaginar, ela simplesmente não sobrevive ao primeiro inverno se não tiver pessoas ali dispostas a pagar a conta daquele navio.
Pagar as passagens.
Pagar as passagens, carregar os pergaminhos pesados através de estradas cheias de bandidos. E sentar lá para explicar o texto naquelas salas escuras e hostis de Roma. É a infraestrutura invisível que torna o impacto visível possível.
Nossa, e pensar que isso tudo só aconteceu lá em Roma porque uma mulher rica, que veio de uma cidade portuária, caótica, foi ela que financiou a viagem, escondeu a carta no navio e soube responder aquelas perguntas difíceis. Mas olha, eu sei que há um último quebra-cabeça... na logística financeira, que eu sei que você quer trazer da fonte antes da gente terminar, não é?
Sim, sim. E eu quero deixar isso como uma provocação final, sabe? Para o nosso ouvinte pensar e refletir durante a semana. A gente passou essa imersão inteira falando sobre o desafio absurdo que era movimentar dinheiro e pessoas na antiguidade.
Sim, o pesadelo logístico.
Se lembra daquela coleta financeira super tensa que o Paulo estava levando para Jerusalém, correndo risco de vida?
A do gentio, sim.
Então... O texto da nossa fonte observa de passagem que os judeus da diáspora, aqueles que estavam espalhados por todo o império, eles tinham, já há séculos, o costume legal de enviar a chamada taxa de meio ciclo anualmente.
Meio ciclo.
Isso. Era um dinheiro para manter o templo físico lá em Jerusalém. E essa era uma operação logística gigantesca, que, curiosamente, era protegida pela própria lei romana e canalizava fundos de todo mundo conhecido para um único local. O Dr. Kinner cita o historiador Josefo de novo, e o Josefo descreve que essa rota constante de riqueza entrando em Jerusalém tornou o templo tão absurdamente rico que eles mandaram forjar uma videira de ouro maciço.
Uma videira de ouro?
Uma videira gigantesca de ouro maciço. E ela continuava a crescer. Porque à medida que mais e mais doações de ouro chegavam da diáspora, eles iam adicionando folhas e uvas de ouro na videira.
Gente, era uma rede de transporte de riqueza internacional em pleno mundo antigo.
E aqui está o pensamento que eu quero que a gente mastigue hoje. Paulo não precisou inventar do zero como criar uma rede multinacional de contatos, ou como enviar cartas e recursos financeiros pelo Mediterrâneo sem ser roubado.
Ele já tinha um modelo.
Ele olhou para a logística mais eficiente de todo o mundo judaico, que era essa rota da taxa do meio ciclo, aquela mesma rota que construía videiras de ouro gigantes lá no templo. E ele a usou de modelo.
Ele pegou emprestado e hackeou a infraestrutura financeira e logística do sistema antigo e usou isso para criar os canais do seu novo sistema cristão.
Genial!
Ele subverteu as estradas financeiras de um mundo que já estava super estabelecido para conseguir financiar uma ideia totalmente nova. Uma ideia que acabaria, no fim das contas, mudando as próprias fundações do império que construiu essas estradas.
Isso deixa uma pulga atrás da orelha, né?
Sim. A pergunta que fica para todos nós que vivemos hoje nessa era da tecnologia e da inovação constante é a seguinte. Quantas inovações modernas gigantescas de hoje estão silenciosamente rodando sobre os trilhos, a logística e a infraestrutura invisível de sistemas antigos? Tudo isso para construir um futuro que é inteiramente novo. Pense nisso.